Palestras do 18º Encontro dos Vox, realizado em Uberaba, Minas Gerais, nos dias 10 a 12 de outubro de 2015.
Gente, primeiramente eu achei muito interessante que quando eu tinha sido designado para fazer a oficina de iPhone avançado e outro colega faria a básica. Eu achei muito legal que eu falei, gente, já tem uma oficina de iPhone, para que a gente vai fazer duas? Vamos trabalhar a parte pedagógica, que eu acho que é uma das prioridades de quem vai para o encontro dos Vox. É saber como trabalhar o dos Vox na sua instituição, na sua escola, na sua sala de recursos. Então, primeiramente, eu estou bastante feliz de ver que teve procura, porque o Juliano, o pessoal da organização falou, Wagner, eu acho que essa oficina que você está propondo vai estar vazia, tá? Eu acho que você está trocando o certo pelo duvidoso. Eu falei assim, não, eu vou pelo que é importante, pelo que é prioritário. E estou bem satisfeito de ver que a gente teve pelo menos 20 pessoas interessadas no tema. Porque tecnologia de iPhone hoje em dia, de Android, todo mundo usa, todo mundo fala um para o outro, mas essa questão do DOSVOX nas nossas instituições é uma coisa que, por mais que a tecnologia avance, a gente até hoje ainda encontra muito subutilizado o laboratório de informática, muitas das vezes por falta de comunicação entre os professores do DOSVOX, entre os professores que utilizam de alguma forma o DOSVOX entre si. Bem, começando então, fazer uma apresentação rápida minha. Eu sou o Wagner, comecei trabalhando, eu sou praticamente cego por retinose pigmentar, e eu comecei trabalhando como voluntário ensinando o DOSVOX em 1996. Então, tem uma coisa que é muito pouco valorizada pelas pessoas que estão começando a trabalhar, que é a questão do trabalho voluntário. Muitas vezes a pessoa ela fala, ah, eu só quero se for para ganhar dinheiro, mas ele quer ganhar dinheiro sem ter experiência. E eu acho que foi muito produtivo para mim, com meus 16 e 17 anos, que era o tempo que eu fazia formação de professores, ter cumprido 2 anos ininterrupto de trabalho voluntário como se eu fosse um funcionário que recebesse para aquilo. Então, isso me ensinou bastante na época, não só a questão da disciplina, mas me obrigou a aprender. Porque quem se propõe a ensinar, a gente que é professor sabe disso, a gente nunca sabe tudo o que a gente precisa ensinar. Quanto mais a gente tem que avançar com o conteúdo, mais nós mesmos nos obrigamos a pesquisar, a estudar, a ler, a perguntar, a trocar experiência. E eu acho assim que foi isso que me deu a oportunidade a necessidade / oportunidade de estar tendo que correr tanto atrás da informação numa época onde ela quase não existia. A internet no Rio de Janeiro começou, se eu não me engano, em 1995 para 1996. Ela meio que começou para os videntes em 95 e para os cegos em 1996 através do projeto do DOSVOX. Em 97 entrou o pessoal de São Paulo, os usuários do DOSVOX na internet. E a gente naquela época dava muito, mas muito valor aos espaços virtuais, tipo listas de discussão, chat de bate-papo do DOSVOX, porque era a única forma que a gente tinha de estar conhecendo pessoas de outros, de outras partes do Brasil, de uma maneira não tão cara quanto o telefone. Naquela época, quando o telefone era alta, e às vezes o pessoal queria se conhecer, queria falar um pouco mais, e as nossas contas de telefone vinham R$400, R$300, e a gente ficava louco para pagar isso, mas era o desespero da gente por trocar informações. Hoje em dia a coisa está tão acessível. E eu te digo, por exemplo, que da cidade de Campos, que é a cidade onde eu nasci, cresci e trabalhei a maioria do tempo da minha vida, no Rio de Janeiro, a gente deve ter 40 pessoas aqui hoje, menos os professores de DOSVOX. O restante tudo veio, os usuários, menos os professores. O que eu estou querendo dizer com isso? O pessoal, às vezes, entra para uma função e já se acha muito por causa de estar naquela função e eu não preciso mais aprender. Eu, sinceramente, eu fico tão triste com isso, principalmente em ver que os professores de informática que estão dando aula hoje no Instituto de Cegos lá em Campos, foi tudo indicado por mim. Então é uma frustração muito grande. Porque eu saí e falei, ó, deixa esse pessoal de confiança no meu lugar. Eu tive que ir para a Secretaria de Educação depois, coordenei 4 escolas regulares e tinha que continuar o trabalho com alguém. Mas essa realidade não é só na minha cidade de Campos. Isso aí é muita gente do Brasil pode ter escolhido, por exemplo, eu estou ensinando o DOSVOX, mas eu vim hoje para a oficina de Android e não vim discutir o DOSVOX. Aí o que eu estava falando sobre o trabalho voluntário é que depois, quando eu fiz 18 anos, eu estava ocupando a vaga do instrutor de DOSVOX por 2 anos. Quem seria a pessoa contratada para poder trabalhar naquilo? Lógico que seria eu. Então, dali foi meu primeiro trabalho contratado, onde eu fiquei mais 2 anos, dos 16 aos 20. E depois fiz concurso público, passei para a Secretaria de Educação mais tarde. Primeiro comecei com escola e tal, fui de coordenação. E depois de 15 anos como funcionário público, eu enchi a paciência de estar no ensino regular, querendo material para os meus alunos, e a Secretaria de Educação tinha tanta burocracia, ou não queria deixar a pessoa trabalhar com medo de o trabalho de um aparecer mais do que o do outro. Então eu enchi a paciência disso e falei, chega, eu vou trabalhar no que eu gosto, aonde eu consigo produzir. Eu pedi exoneração de 2 matrículas e abri uma empresa que está com o nome fantasia na internet de Portal da Deficiência Visual. Se alguém aqui ainda não conhece, depois dá uma passada lá para poder dar uma olhada no nosso trabalho. A gente faz palestras gratuitas na área da deficiência visual todas as semanas via internet. Temos cursos de capacitação de professores, esses cursos já são pagos, ou cursos para pessoas com deficiência visual também, em todas as áreas imagináveis, até orientação à mobilidade, AVD, e fora informática em geral, braille e tudo mais.
Então,
www.deficienciavisual.com.br é o site, e o e-mail é o contato.deficienciavisual@gmail.com.
Oi.
Sim, sim. Tem o curso para usuários de DOSVOX, é básico, o curso de DOSVOX avançado, e tem o outro curso que é formação de instrutores de informática para deficientes visuais, que aí não entra só DOSVOX. Entra Virtual Vision, JAWS, NVDA, programa de escaneamento de textos, aí já entra bastante coisa. Oi. Deficienciavisual.com.br. Sim, eu trabalho prioritariamente com educação à distância. A sede da gente fica em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Quem quiser também fazer alguma coisa presencial, fazer um turismo na Serra Gaúcha, eu posso servir de guia também. Bem, gente, então, deixa eu abrir meu roteiro aqui. Oi, quê? Oi. Tem cursos que são 20 horas, são os menores, tem os de 40 horas e tem os cursos de longa duração, como por exemplo os de idioma, inglês, espanhol, alemão, italiano, francês, japonês, chinês. Tudo pelo site, Lá tem o formulário de inscrição, tem o sistema de pagamento também é por lá. Não é tão caro, vamos supor, R$150 um curso dividido em 12 vezes, não dá muito. Eu faço questão de só ter na minha equipe gestora e produtora desses cursos pessoas cegas ou com baixa visão. Eu tenho terceirizados que enxergam em todos os estados do Brasil para atendimento presencial, mas a coordenação geral de tudo, produção de material, é feita só por cego.
Você tem data de início ou começa quando eu...
Os cursos presenciais têm data.
Não,
os online, a gente espera formar 5 interessados para começar a turma.
Sim.
Uhum. Bem, vamos pegar aqui meu roteiro para a gente começar a falar.
É a certificação, Wagner?
Eu tenho empresa com CNPJ registrada na área da educação e eu sou pedagogo, então os diplomas saem assinados por mim. Mesmo que o curso seja dado por algum dos meus professores, quem assina os certificados sou eu. Sou proprietário da empresa e pedagogo.
Nesse site, que eu trabalho também em outra escola, eu trabalho em Libras. Lá tem curso de Libras ou não?
Olha, tem uma pessoa que está articulando comigo agora para começar o Libras. Eu priorizei inicialmente a área da deficiência visual. Só que a gente sabe que tem N casos nas nossas instituições que não é só cego. Então, eu estou negociando agora para a gente começar o curso de Libras para 2016. Inclusive, estou demorando um pouco, porque eu preciso que a pessoa adapte a metodologia para ver como que a gente vai fazer isso para cegos. Eu já fiz curso de Libras, é um professor muito bom que eu fiz lá em Campos. Então, ele botava o melhor aluno da turma, ele botava junto comigo. E aí, a pessoa ia lá, fazia um sinal na mão, e eu colocava a mão na mão da pessoa e depois eu tinha que copiar o sinal. A gente agora, para fazer isso à distância e poder incluir cegos, é onde está me dando um pouco de trabalho. Preciso ainda pensar um pouco mais no como a gente vai fazer essa adaptação metodológica para não ficar uma coisa excludente. Quem que chegou?
Vai se apresentar, tá? Quem chegou?
Bom dia, Wagner.
Meu querido Lucas, nosso vereador.
Fala, Liberto.
O inventor do futebol.
É sim.
O cara que criou o jogo de futebol pro Dos Vox.
Olha, Liberto. Lucas, tá aqui no
quarto. Aham. Encontrei sua mãe na Reatec, Lucas.
Oi, ela me disse.
Aham. A gente estava com um stand na Reatec, agora teria mais duas feiras em São Paulo nesse segundo semestre, só que essa crise apertou e os montadoras de carro, que eram os principais financiadores, cancelaram tudo. Agora as feiras vão ter que ficar para o ano que vem. Bem, então, falando um pouquinho sobre as associações, instituições de cegos em geral, a gente tem uma função básica de uma associação, enquanto ONG de organização complementar ao poder público, acaba sendo de responsabilidade das associações essa parte da reabilitação funcional da pessoa com deficiência que o poder público não tem dado conta de atender a contento. Então, quando a gente vai falar de uma associação, ela, para conseguir, digamos, apoio da iniciativa privada, até convênios com o poder público, ela tem que estar mostrando um serviço que está dando um retorno, né, para essa comunidade. E eu já vi associações que fazem somente a questão de grupos de convivência, que é somente juntar todo mundo para conversar, mas não tem o trabalho de reabilitação, o trabalho de não só a reabilitação funcional, mas também a reabilitação profissional, que seria você dar as ferramentas para que aquela pessoa possa se inserir ou voltar ao mercado de trabalho. E a gente, enquanto associação, tem que estar sempre observando muito esse papel, se nós estamos cumprindo esse papel de estar reabilitando a pessoa com deficiência visual funcionalmente, ou seja, para ela voltar a funcionar, mobilidade, AVD, digamos assim, de parte básica, psicológico e tudo mais, para essa pessoa ter condições de seguir com a outra parte da reabilitação profissional, que aí a gente também que vai precisar assumir esse papel. A gente tem feito muito cursinho básico de DOSVOX e a grande verdade é que muito local tem se limitado a isso, a digitação e DOSVOX. E daria para poder fazer muito mais se os professores tivessem a capacitação para isso, se eles estivessem se renovando. Eu, na época que eu estava no concurso público, digamos assim, somando o salário do ano inteiro e dividindo por 12 e tudo mais, eu gastava todo ano uns 3, 4 mil reais só de capacitação. Ah, Wagner, mas é caro. Mas a gente ganha, vamos botar que a gente ganha mil reais por mês. Aí depois você gastou uns 3 mil por ano, então não é tanto. Você gastou tipo um quarto do seu salário com isso. Porque isso vai permitir que a gente melhore o nosso atendimento e garanta a nossa vaga naquele local e permita crescimento profissional depois. Tem muita gente que fala assim, ah, eu não sou valorizado, eu não sei o quê, mas por regra geral, as pessoas, principalmente com deficiência visual, buscam muito pouco avançar na sua capacitação e melhorar seu currículo. Tá. Então, a questão do perfil, eu estou com um roteiro aqui que eu estou lendo, gente, no Edvox. O perfil do professor de informática. Primeira coisa que a pessoa tem que ser é a questão da proatividade. Ele tem que ser proativo de ele estar tomando iniciativa antes que alguém fique cobrando dele. Tem muita escola que precisa estar o pedagogo apertando, cobrando, mandando, e aí a pessoa, ela mesma se joga numa posição de ter que ser controlada pelos outros. Então, se a gente começa a tomar a iniciativa de buscar, de propor as coisas, de levar as novidades que a gente descobriu para a direção, para a coordenação e tudo mais, a gente começa a ir conquistando autoridade naquele espaço que a gente domina. A grande verdade é que a gente só come ovo de galinha porque galinha cacareja, né? Se pato cacarejasse, a gente estava comendo ovo de pato. É, ninguém come ovo de pato porque o pato bota o ovo e fica quietinho. A galinha bota ovo e cacareja, o pessoal come ovo de galinha. É o quê?
O pessoal descobre que ela
botou. Descobre que ela botou ovo. Estou entrando nisso porque, infelizmente, gente, no mundo de hoje não adianta a gente ser bom. A gente tem que ser bom e tem que dar resultado, tem que mostrar os resultados do nosso trabalho, senão você nunca vai ter reconhecimento. É o quê?
Tem que mostrar o trabalho.
Sim, até mesmo para que depois aquela associação que a gente trabalha comece a virar referência naquela comunidade para as outras pessoas quererem se aproximar, saber que aquilo dali existe, recomendar aquele tipo de trabalho. Agora, se é um local que trabalha, pode ser um trabalho muito bom, mas fica tudo fechado ali entre quatro paredes ali dentro e nunca é divulgado, a pessoa fala assim, ah, isso daí é o asilo dos cegos e coisa do gênero. Porque tem uma coisa trancada que ninguém participa, ninguém sabe de nada. E eu acho bem legal a gente pensar em começar a expandir nosso trabalho para a comunidade. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, nessa questão de capacitação, inclui, por exemplo, o encontro do Osvox. Eu comecei a ir nos encontros do Osvox por causa disso. Comecei em 1996. E dali para cá estou nas 18 edições. Sempre tive presente, aprendendo muito, perguntando muito. E listas de discussão também por e-mail, gente. Foi uma coisa que me ajudou muito a aprender. Hoje em dia a gente tem listas de discussões ótimas na área de informática para deficientes visuais. Tem grupos no Facebook até dizer chega. Tipo, deficientes visuais na rede, cegos e a tecnologia. São grupos tipo de 5 mil pessoas no Facebook. E lista de discussão tem a Querer Saber, tem acessibilidade Apple, acessibilidade Android, tem a própria lista do Osvox. A dos desenvolvedores do Osvox, que seria muito legal para quem atua com isso, estivesse participando, para sempre ter a novidade na mão primeiro, para poder ser a referência. Enquanto está a versão 4.5 no site, a quem é da lista de desenvolvedores do Osvox, mesmo que não seja um desenvolvedor, ele já vai receber a 5.0. Eu, por exemplo, recebi a 5.0 antes do lançamento da 4.6. A 4.6 ela veio depois da 5.0 para os desenvolvedores. E a gente lá, mesmo que a gente fique só escutando, você está recebendo tudo que está sendo lançado. Atualização do CartaVox para parar de dar problema com o e-mail do provedor esse ou aquele outro. O jogo de futebol do Osvox, que o Lucas, que está ali atrás, desenvolveu, por exemplo. Então, tudo isso vem pela lista VoxTech. Oi?
Só te pergunta.
Fala só um pouquinho mais alto, para todo mundo ouvir.
Tá. Não, é que eu já vim tentando escrever uma coisa e até hoje não consegui. Lá no Perseguro, a gente tem um problema.
Lá onde?
No Perseguro.
Ah, tá.
A gente tem um problema que a gente não consegue usar todos os programas do Osvox dentro da rede. E alguém,
problema de proxy que você está falando?
Sim, exatamente.
Uhum.
Só que ninguém lá sabe como que você tem que alterar o proxy. Então assim, o Firefox eu consegui voltar lá para usar, que é fácil. Você trocar agora CartaVox, né? Os outros projetos eu não consigo utilizar. Você sabe.
Seu nome é?
Cle
Milton. Eu estou anotando essas coisas para passar para o professor Borges. Eu já... Então você quer saber como é que se resolveria esse problema do proxy para CartaVox?
Não consegue usar.
Deixa eu só dar uma olhadinha no meu dosvox.in aqui, porque a maioria dos problemas do dosvox, eles são resolvidos com um programinha chamado, um arquivo chamado dosvox.in.
É, eu já tentei
entrar
lá, mas como...
É, deixa eu abrir o meu dosvox.in aqui. A pessoa que sabe dosvox.in, cara, ela sabe já quase tudo de dosvox.
É, eu já até tenho admitido, mas para essa parte eu não consegui resolver lá.
Ó, o WebVox tem a função de proxy, então o WebVox você conseguiu resolver, né?
Sim, WebVox
é fácil. Beleza. Só existe o proxy no WebVox, é uma falha do projeto que eu vou anotar aqui para pedir para o professor adicionar nos outros. A gente nunca tinha reparado isso.
Olá.
É porque eu nunca mexi com proxy, na verdade. Oi?
Dentro da necessidade
universidade, eu sou professor de informática também lá.
Uhum.
Não sei se vocês estavam lá também, mas eu coloquei, a gente faz um trabalho brilhante com o Dosvox lá, com o pessoal de múltipla deficiência, especificamente deficiência intelectual.
Você fez palestra sobre isso ontem?
Não, não, eu só fiz um depoimento ontem.
Uhum.
Aí, queria te perguntar para você o seguinte, como que hoje, para a gente que é aluno, que é usuário de Dosvox e que ensina, eu acho que o Dosvox ele é um excelente programa para iniciação e alfabetização, para alfabetização, mas ensino fundamental, né, as quatro primeiras séries, eu acho que o deficiente visual tem é o essencial, ele tem realmente a jogos, todo esse investimento que tem. Agora sim, o que eu gostaria de repente, a gente pudesse ter tempo para falar, é que o Dosvox ele vem se desenvolvendo muito de acordo com o desejo dos seus desenvolvedores.
Isso.
Né?
Eles crescem, conforme a demanda. A gente solicita, o professor faz.
Uhum. E eu percebo, por exemplo, que ele, por exemplo, não sei se não há, não sei como que funciona, para atender mais, tipo assim, as necessidades, não só o desejo de oferecer, mas também de atender as necessidades. Por exemplo, até hoje, a gente não vê o que o nosso aluno de Dosvox quer hoje. Ele quer usar a internet. Mas ele quer rede social.
Uhum.
Né? O Dosvox, não se fala em rede social pelo Dosvox. E hoje o nosso...
Você faz parte da Voxtec? Hã? Você faz
não.
parte da Voxtec?
Não.
Tô percebendo.
Não, mas aí...
O Facebook pelo Dosvox.
O Facebook pelo Dosvox a gente já usa há 2 anos.
E o Twitter também,
né? Twitter pelo Dosvox a gente já usa há 2 anos.
Então, assim, é por isso que é bom a gente vir, né? Você tem uhum. que aprender, né? Eu acho que...
Isso que eu estou falando da lista do Dosvox. Uhum. Essas coisas que você está comentando, elas já existem há mais de 2 anos. Quando foi o encontro do Dosvox de Goiânia? Goiânia...
2011.
Uhum. Em Goiânia foi quando o Borges entregou a primeira versão do acesso ao Facebook. O Twitter talvez veio em 2012. Em 2012 já estava tudo pronto. Já tem quase 3 anos. Entrem, gente, todo mundo que trabalha com Dosvox, entrem para a lista de discussão VoxTech. Pode mandar um e-mail para o próprio professor Antônio Borges, ou se vocês quiserem também, eu posso mandar a ficha de inscrição para vocês por e-mail, só deixar o endereço comigo no final. Porque nessa lista a gente discute todas essas coisas, está saindo a novidade, o Borges pensou no assunto, ele escreve, eu estou pensando em fazer tal coisa, vocês acham que precisaria ter qual função? E ali é o nosso canal de comunicação com o projeto Dosvox, tanto para a gente sugerir, quanto para a gente receber o programa antes de todo mundo e testar. Então, isso daí das redes sociais é uma coisa que dá para fazer. O MyVox, que é o acesso ao Facebook, está muito funcional, está de uma maneira bem simples. Do tipo, tem lá o menuzinho igual do m.facebook.com, perfil, mensagens, notificações, é igualzinho. Está num programinha, estilo Dosvox, que você usa a seta para baixo, dá enter na opção ou você decora a letra. Do tipo P para perfil, M para mensagens, N para notificações. Tá bem legal, cara.
Posso fazer só uma coisa? Como é que é o nome do cadastro?
Lucas?
Meu menino, ele trabalha com Dosvox já há vários anos. E ele participa de Facebook, ele tem WhatsApp.
Está se juntando.
É, com seus alunos que querem participar. O WhatsApp, por exemplo, ele participa ativamente, ele faz faculdade, então o pessoal troca informações, estuda pelo WhatsApp, então é só questão mesmo de conhecimento.
Porque eu conheço muito o cérebro, eu não conheço muito que já me disse que usa o Facebook e não usa os óculos. É uma questão assim, né?
O William Félix está aqui?
Sim.
Beleza. O William Félix, gente, que está sentado aqui na minha frente à esquerda, minha à direita de vocês, na segunda fileira da parede para cá, inclusive ele produz muito áudio manual sobre essas coisas todas, que estão gratuitos lá na página. Desculpa. Falar sem água é complicado. Lá na página do Mundo Segal tem os áudios manuais do William, todos para download gratuito. E o William também está com esses mesmos áudios manuais que ele produziu. Tem 4 GB de áudio manual que ele criou. tudo ele explicando, demonstrando como é que se usa as ferramentas do DOSVOX, NVDA, tudo. Ele está vendendo ali no nosso stand, que está logo na entrada do auditório, do portal de deficiência visual. Se alguém quiser depois, ele está vendendo os DVDs desses áudio manuais por R$20. Aí é só passar ali e comprar com ele.
Ô,
Wagner. Oi.
Lucas da IBR, já caiu.
Fala, Lucas.
Sobre o MyVox, né? Eu já consegui utilizar em algumas máquinas para alguns alunos mesmo, informáticos. Só que para mim mesmo eu não consegui. Né? O meu notebook estava em Windows 8, estava com 8, agora já está com atualizado, né? E eu nunca consegui utilizar o MyVox. Então eu sempre uso o Facebook, mesmo pela internet.
Pelo m.facebook.
É, exatamente. Né? Então o MyVox para mim não serviu. Assim, para alguns alunos mesmo até que serviu. Tá? Então, você já foi burocrático, né? Já para o Twitter é mais fácil essa parte de cadastro, né? O processo de configuração e tal. Só que o MyVox eu achei muito mais.
É o seguinte. É. Essas páginas, é assim, o processo de habilitação do MyVox ou do Twitter, do DOSVox, eles são partindo do princípio que você esteja com o leitor de telas desligado e com sua conta desconectada do servidor. Às vezes a gente manda salvar senha para poder adiantar o serviço sempre que a gente for pelo Windows. Mas ele sempre vai tentar entrar. Espera um pouquinho só que o Christian Siqueira da transmissão me escreveu uma coisa aqui, peraí. Ele sempre vai tentar entrar considerando que a página está deslogada e sem leitor de telas.
Está tendo transmissão agora ou não?
Oi. Ah, obrigado, professor. Passar 2 horas aqui falando sem água eu ia morrer. Quem é professor que sabe o problema que é você ficar falando 4 horas na sala de aula?
Professor?
Oi. Navegar onde?
No Face, entendeu?
Tá, por onde?
Pelo DOSVox.
Certo, pelo MyVox ou pelo WebVox?
Não, pelo WebVox.
Tá, é o seguinte. Deixa eu só resolver uma coisa aqui na internet rapidinho.
Que a gente tá até. Foi legal até eu que levantei, mas a gente na verdade tá fugindo do tema, né? Então a gente vai acabar se perdendo outra coisa que a gente precisa.
Não, eu vou. Dá pra ir fazer isso daqui e continuar.
Ah, se você quiser deixar, a gente conversa depois. Tá tranquilo?
Não, tá tranquilo, dá pra ser. Deixa eu só fazer um teste aqui na internet rapidinho. Alguém me escuta? Isso é teste de internet. Alguém me escuta? Eu tô abrindo minha transmissão pela internet.
Por onde? Pelo Tintalk?
Tintalk.
E o Christian tá jogando na rádio ou não?
Christian, eu vou transmitir minha oficina aqui pelo Tintalk, tá?
Aí, se você quiser jogar na rádio, fica fácil.
Beleza, ela está sendo gravada desde o começo e agora eu vou abrir a transmissão pelo Tintalk. Eu vou abrir microfone ali na sala da oficina de planejamento, alguma coisa assim. Beleza, cara, obrigado. Christian Siqueira, da transmissão.
Dá pra pegar meu computador contigo agora?
Dá sim. Oficina de professores de DOSVox.
Pô, você tá brincando, tá meio sujo pra estar na mesa.
Povo abusado, cara.
Cara, a bolinha toda suja, velho.
Deixa essa bengala aí, deixa. Ok, continuando então.
Cadê meu computador?
Seu computador tá aqui, ó.
Tá, só virar a pastinha
aqui. Tá aqui, ó. Então, voltando então pra navegação. As versões mais antigas do WebVox, elas não operam bem na página do Facebook. As versões mais novas do DOSVox 4.5 para frente, principalmente a do 4.6, tá bem adaptada desde o 4.5 para operar com a página móvel do Facebook. Que é a m.facebook.com. Tem muita gente que consegue por ali, tá bem legal. Eu confesso a você que eu só uso pelo Mozilla. Então, eu não tenho a prática necessária para te dar, talvez, as respostas disso dentro do WebVox. Então, sobre o grupo de WhatsApp que foi falado, tem grupo até dizer chega no WhatsApp sobre informática para deficientes visuais. A gente perguntando por e-mail, nas listas, no Facebook, assim, gente, quais são os grupos de WhatsApp que falam de informática para cegos? Vai chover comentário e é só a gente pedir para ser adicionado. Nós, no Portal da Deficiência Visual, também temos um grupo de WhatsApp, se alguém quiser depois ser adicionado, é só me dar o número. Bem, falando um pouquinho sobre a nossa sala de aula de DOSVOX, o nosso trabalho do dia a dia. Então, como é que deve ser esse ambiente do laboratório de informática de DOSVOX? Como é que deve ser, segundo a opinião de Wagner, tá? Isso não é o Antônio Borges, não está escrito em lugar nenhum. É só o que eu percebi ao longo de 19 anos trabalhando na área. A gente, infelizmente, quando a gente faz aquilo que eu falei de trabalhar muito fechado, que a gente não interage com os outros setores, a gente acaba sendo, digamos assim, visto da maneira que os outros querem nos ver. Porque a gente não deu ferramentas para emissão de julgamento deles, quando a gente está muito sozinho. Então, uma coisa que eu tenho percebido muito é a aula de informática ser vista como uma coisa de passatempo. Uhum. E não como uma prioridade para a inclusão laboral dessa pessoa com deficiência visual. Aí todo mundo que chega na associação, a pessoa nem quer informática. Às vezes a pessoa que chegou lá, sei lá, seus 89 anos, mais ou menos. Ó, aqui é o laboratório de informática, que você vai poder brincar no DOSVOX. Primeira coisa, aí apresenta o laboratório. E daqui a pouco enche você de aluno que não tem o mínimo interesse. E às vezes aqueles que têm interesse, que precisa fazer uma pesquisa, fica de fora. Ou ele tem um horário mínimo e ele precisaria de ter muito mais tempo. Então a gente tem que tentar, aos poucos, ir mudando esse conceito que o laboratório de informática é um espaço a mais de passatempo, de ocupar o tempo da pessoa que está entrando ali. Lógico que a gente tem que dar todas as possibilidades e tal, mas ir tentando com o tempo e com as nossas informações levadas para todas as áreas daquela instituição e mostrando que aquilo dali realmente é um espaço para quem quer se incluir na sociedade, no trabalho, porque, verdade seja dita, por mais que eu saiba Braille, não é Braille que os videntes usam. O que os videntes usam é Facebook, WhatsApp, Twitter e por aí vai, e-mail. E aí se o cego ele fica limitado a só Braille, então ele não vai conseguir, por exemplo, se incluir no mercado de trabalho. Porque a gente, quando é cego e a gente tem um domínio bom de informática, a verdade é que nem todo vidente tem esse domínio, mas a gente consegue ganhar o espaço da gente até no meio de escolas de pessoas videntes e trabalhos de pessoas videntes. Vou dar pelo menos o meu exemplo, que depois que eu saí de instituição de cegos, em 2002, eu sempre fui visto na Secretaria de Educação, onde eu trabalhava, e nas escolas que eu coordenei, como referência em informática. Então todo mundo precisava de alguma coisa, vai, eu tô precisando disso. E aí a gente deixa de ser visto como o cego para ser visto como o profissional. Eu acho que informática dá esse diferencial muito grande para a pessoa cega. A Camila Gandini, que está aqui também junto com o William Félix, aqui na minha esquerda e direita de vocês, usa informática também no trabalho dela do INSS, que ela deu até a palestra ano passado no Encontro dos Vox, como é que ela usava dos Vox no atendimento ao público no INSS e tal. E acaba sendo vista também como igual a todo mundo e não como o cego que está ali no telefone anotando as coisas em Braille. Eu acho que informática dá esse poder pra gente, que esse status social também, verdade seja dita, que Braille não dá. Sou contra Braille? Não sou. Eu preciso de Braille, eu tenho uma filha cega, sou casado com uma pessoa cega, uso Braille para tudo onde o Braille é necessário e informática onde a informática é necessária.
Posso dar um exemplo de uma coisinha?
Vai.
Por exemplo, assim, essa questão do anotar recados.
Oi?
Lá dentro da agência onde eu trabalho, todo mundo atende telefone e todo mundo anota recado. Então o que eu fiz com o pessoal lá? Olha só, eu não tenho como anotar recado em Braille, que vocês não vão saber ler. A minha letra é antiga, é quase incompreensível, não vai rolar. Então assim, eu criei uma pastinha numa rede compartilhada que a gente tem, criei um arquivo lá dentro. Recados via telefone. Aí criei um bloco de notas lá dentro, um doc, não lembro o que é. E aí, avisei todos os colegas, tudo que eu anotar de recados de telefone está aqui dentro, vocês abram de vez em quando e leiam. E aí o que acontece? Acabou virando uma ferramenta de uso de todos. Todo mundo pega, anota lá no arquivinho, ah, ligou fulano de tal querendo falar com o servidor tal. Beleza, todo mundo está sabendo onde é que estão os recadinhos e todo mundo vai lá e consulta para ver se alguém ligou para ele.
Ninguém fica gastando papel.
Mas eu acho, como é seu nome?
Camila.
Camila, eu acho que a acessibilidade só vai acontecer quando ela for compreendida que a acessibilidade é para todos. Enquanto você pensa...
Que é para o cego.
Que é para o cego.
Que é para o cego.
Vai ser um peso para os outros.
Vai ser um peso para os outros. E enquanto eu acho que o deficiente precisa de um ensino especial também, eu não vou atender a todos. Ensino para deficiente, ele não é especial, ele é especializado. Há uma grande diferença entre ensino especial e ensino especializado. E nós nos perdemos nessa questão, nós professores, nós nos perdemos muito em apoiar o ensino especial. Todo mundo recebe ensino especial. Todo mundo é especial na sua individualidade. Agora, o que acontece? Nós temos que pensar em ensinar, por exemplo, o aluno, igual o Wagner falou. É indispensável o uso do Braille para o aluno de informática, porque se ele não souber o Braille, como é que ele vai saber se está escrevendo certo?
Ele vai escrever palhaço com dois S no Facebook.
Ele vai escrever cego com S.
Cego com S no Facebook.
Uhum.
E então, Facebook é onde a gente mais está exposto ao julgamento dos videntes.
Exatamente.
Olha só, ele escreve assim porque ele é cego. Não é porque ele é cego, é porque ele não leu Braille.
Porque não leu.
Não é por ser cego.
Exatamente.
Bem, como motivar os nossos alunos? Se a nossa aula de DOSVOX é sempre digitação, DOSVOX e EDVOX, a gente nunca se expande além disso, a gente não tem novidade. Nós que estamos na posição de instrutores de informática, a gente não tem que ser só o instrutor de DOSVOX. Nos dias de hoje, a gente tem que ser a referência em tecnologia. E isso inclui escaneamento de texto, JAWS, NVDA, Virtual Vision, iPhone, Android, Nokia, e por aí vai. Daria para falar mais uns 10. Mas, se a gente não for referência naquilo tudo, o aluno não vai ter na gente um ideal de vida, um ídolo que ele queria ser assim para ele ser também esse referencial. Professor, quer queira, quer não, é o objeto que o aluno vai ter como referencial lá fora, além do pai e da mãe. O primeiro referencial lá de fora que ele vai ter é o professor. E a gente tem que fazer por onde merecer ser esse ídolo desse aluno. E eu tenho um caso que me aconteceu muito interessante, que um aluno meu de informática, na época que eu era voluntário, com 16 anos, que eu estava lendo igual um maluco, eu lia, tipo, de vez em quando pegava um livro, meu pai é analista de sistemas. Então eu chegava, pai, como é que eu faço tal coisa? Como é que eu faço um arquivo BAT no DOS? Isso era 96, gente. Meu pai me pegou um livro de DOS de 600 páginas com 4 dedos de grossura e falou, a resposta está aqui dentro, escaneia e vai ler. Eu com 16 anos mal estava aprendendo a escanear texto. E aí eu devorava livro, porque não tinha muita coisa. Google não funcionava da maneira que funciona hoje na época, era livro. Então essas coisas foram ensinando bastante. A gente precisa realmente se encher desse tipo de informação, estar inserido em tudo, para a gente estar sempre levando, olha, saiu tal coisa. Você sempre ter a novidade na mão antes que todo mundo. Por isso que eu falei, estejamos na lista dos desenvolvedores do DOSVOX, para a gente estar sempre antenado com as novidades e esse aluno ter na gente um referencial. No meu caso, que eu estava falando, que um aluno meu na época, quando eu ainda tinha 16 anos, estava no meu primeiro ano de voluntariado, ele fez informática comigo. Depois ele gostou da informática e ele escolheu fazer o curso técnico de informática. Eu achei uma coisa muito legal. Escolheu a minha área. Depois ele fez uma faculdade de informática. Depois ele fez uma pós-graduação em informática. E depois ele é o coordenador de suporte técnico da Universidade Estadual da minha cidade. Então, esse tipo de coisa não tem preço para a gente que é professor. E a gente só vai conseguir isso se a gente for esse referencial. Eu não estou falando que eu sou o perfeito. Eu estou falando que eu sempre corri atrás de informação e de estar levando todo tipo possível e impossível de informação para os meus alunos. Teve uma vez, encontro do DOSVOX de 2001, no Benjamin Constant. eu tinha dinheiro para ir de ônibus, pro, pagando passagem para o encontro das Vocs de Campos para o Rio de Janeiro. São 5 horas de viagem. Só que tinha muito aluno meu que eu falava do encontro das Vocs e que eu falava que um dia eu ainda queria levá-los. E o pessoal não tinha condição de pagar passagem. A gente pegou, acho que 7 ou 9 ônibus urbanos fazendo intermunicipal para poder eu ir com eles. Eu fui com 19 alunos que não podiam pagar passagem e não pagamos um centavo de passagem. E a gente foi e voltou. Professor, que é professor, dá aula sentado até embaixo de uma árvore, de um pé de caju, de perna cruzada no chão com as folhas da árvore, para fazer cálculo matemático. A gente não precisa ter um laboratório tão incrível, tão maravilhoso. Então, a parte da motivação era mais ou menos isso que eu estava passando. Chama, convida, leva, não fica só com você o conhecimento, traz o aluno junto, para ele ver que você está valorizando ele, botando ele de igual para igual com você. Entrando um pouquinho, gente, eu tô falando pra caramba porque eu sou apaixonado por isso. Quem quiser interferir, vai interferindo no meio, tá? Porque deixar tudo pro final, o assunto pode ter se perdido. Então é só, Wagner, me dá licença, cala a boca um pouquinho que eu tenho um comentário. Gente, falar um pouquinho da parte do planejamento. É pedido em todas as escolas, ou na maioria delas, né? Quando a gente é um extra classe, uma atividade diversificada, no caso da informática, um planejamento anual. E o que você pretende fazer naquele ano? E aí, nesse planejamento, o que a escola espera dele? O que um pedagogo da escola está te pedindo quando te pede um planejamento anual? Primeiro, qual é a lista de atividades que você pretende? E depois, como você vai fazer? E o que você precisa para? E aonde você quer chegar com isso? Então, aí a gente vai transformar os nomes, vai virar assim, ó, objetivo, recursos, conteúdo programático, essas coisas são os nomes que significam a mesma coisa do que a gente fala com outras palavras. É para onde eu vou, como que eu vou chegar lá e o que eu preciso para isso. E aí a gente pode colocar nesse planejamento anual várias metas. E eu gosto, sempre gostei de botar metas bastante ousadas para que mesmo se eu não as cumpra neste ano, vai ficar como a minha meta pendente para eu me cobrar, porque no ano que vem eu tenho que cumprir aquilo que eu escrevi e não consegui. No primeiro ano a gente pode ser que não consiga. Mas aí quando eu conseguir eu já vou inventar umas metas novas. Porque se a gente repete todo ano a mesma coisa, igual aquele professor do caderno amarelo que sempre usou há 30 anos, a gente vai cair no descrédito. E seguramente no dia de hoje vai aparecer alguém que vai ter uma novidade e que vai pegar o seu local de trabalho. Então, essa questão da concorrência do capitalismo tem um ponto muito positivo. Eu, hoje em dia, sou empresa, me dei o direito de entrar nessa concorrência, tem gente muito grande brigando comigo pelo espaço na internet, mas eu botei essa meta e eu quero cumprir essa meta e estou juntando uma equipe para isso. Então, eu acho que a gente levar conhecimento para o nosso aluno, para aquela pessoa que ainda não teve condição de chegar onde a gente chegou, e principalmente se a gente estiver recebendo por isso, não é mais do que a nossa obrigação. Então, no planejamento, eu vou colocar, por exemplo, que eu quero ter um curso de digitação. Outro curso, eu posso colocar o curso de DOSVOX. Eu gosto de fazer por módulos, tá? E nesses módulos, o cara não pode partir para o próximo. Ah, hoje eu quero aprender isso, hoje eu quero aprender tal outro. A gente pode flexibilizar o nosso planejamento até um certo ponto. Mas não é o aluno que tem que mandar no professor, o aluno pode sugerir. Mas a gente tem que saber o que é pré-requisito. Tem muita gente que o aluno fala, eu quero aprender Facebook. Então eu vou lá e vou ensinar Facebook para um cara que não sabe digitação. Eu vou ensinar ele teclar no Twitter se o cara não tem digitação. E aí depois ele não vai conseguir andar muito adiante porque a gente não solidificou a base. E qual é a base para um cego ser um bom usuário de informática? Alguém responde? Digitação. E digitação não é fazer a letra C com indicador. Digitação não é fazer o V com o dedo médio. É técnica de datilografia fechada e rígida. Datilografia é com voz desligada e o cara tem que repetir ele falando e não o computador para ele. A, S, D, F, G. Quem tem que ter o domínio do conhecimento e a segurança é o usuário, não é a máquina. O que a gente mais vê em aula de digitação é o DOSVOX falando A, S, D, F, G. E aí o que acontece com isso? Você está criando um aluno completamente inseguro, que ele depende do retorno sonoro da máquina para que ele tenha certeza que ele fez a coisa certa. Ele não precisa da máquina para ter essa certeza tem que partir da cabeça dele. E como é que a gente faz isso? Digitação com fala desligada desde o zero. E ele é que vai falar A, S, D, F, G, não é o DOSVOX, é o aluno. E quando ele está falando, ele está se escutando e ele está fixando esse conhecimento na cabeça dele. Agora, para a gente ensinar datilografia, a gente tem que saber datilografia. Não dá para eu falar isso para o aluno se eu digito com fala ligada. Não dá para eu querer corrigir dedo do aluno se eu digito a letra C com o dedo indicador. Não dá para eu querer corrigir o aluno se o meu V está sendo com o dedo médio. A gente tem técnica de datilografia, hoje em dia é muito fácil achar isso no Google. Se alguém quiser, eu tenho o roteiro do curso de datilografia que eu desenvolvi do começo ao fim. Existe um programa chamado DigitaVox, para quem não tiver muita segurança, colocar o aluno no DigitaVox enquanto você vai estudar a técnica da datilografia. Como que eu vou corrigir o meu aluno que ele tem que digitar de tal forma se eu sou baixa visão ou se eu enxergo e eu digito olhando para o teclado? Tem uma história que eu ouvi do meu ex-professor da pós em hipnose clínica que eu tinha feito, que ele contou o seguinte. Ele é do Rio de Janeiro, se chama João Oliveira, ele tem uma clínica de psicologia na Copacabana. Que uma vez uma mãe levou um menino a um sábio e disse para o sábio: olha, eu preciso que meu filho pare de comer açúcar, que ele vai ter cárie nos dentes, o dentista falou, papapá. E ele: tá bom, você volta daqui a uma semana então. Uma semana, daqui a uma semana eu vou ver o que eu faço. A mãe foi embora, voltou depois de uma semana. Quando ela entrou com o filho, o cara: menino, pare de comer açúcar. Aí ela olha pra cara dele e fala: tá, mas eu te pedi pra você falar isso semana passada. E ele falou: só que semana passada eu comia açúcar, não podia falar. Então, é complicado você querer exigir da pessoa uma coisa que você não é. É complicado você querer ensinar pra pessoa uma coisa que você não sabe fazer. É complicado, por exemplo, o vidente ensinar mobilidade pra cego se ele não tem a capacidade de botar uma venda nos olhos, uma bengala na mão e dar um pulinho ali na Uruguaiana, no Rio de Janeiro, fazer compra e voltar. Então, e tem gente no Rio de Janeiro ensinando mobilidade, quando eu botei, para poder eu guiar a professora de mobilidade vidente, para ela botar a venda e botar a mão nos meus ombros, uma bengala na mão dela, para eu guiar ela até a Praia Vermelha e voltar pro Benjamin, ela ficou tremendo igual a vara verde, me puxando para trás, e aí professora de mobilidade, que dá a certificação dos professores de mobilidade do Brasil inteiro.
Vai.
Oi.
Posso fazer uma referência?
Vai.
Meu nome é Marcelo, sou professor do Benjamin Constant.
Uhum.
E eu trabalho com digitação.
Beleza, cara.
A minha é uma facilidade de quê? Desde cedo é aprendido na geografia.
Bom.
Então eu concordo com você em parte nessa questão do uso da fala. Por quê? O aluno, quando chega lá, ele tem noção alguma e tudo mais, mas o que eu tenho percebido é o seguinte: ele demora a ter confiança em nós, professores, e principalmente nele mesmo. Eu já tentei fazer essa questão de deixá-lo sem a voz, e assim, é muito difícil ter a autoconfiança e a confiança do professor, porque ele sempre fica questionando: como é que eu vou saber que está certo? Eu estou digitando certo. Então ainda tem. É muito difícil, eu penso que nós temos que fazer.
Você é cego ou enxerga, Marcelo?
Eu sou vidente.
Tá.
A gente tem que fazer, eu penso dessa forma, a gente tem que fazer essa transição paulatinamente, aos poucos, para que ele possa ir adquirindo a devida confiança, principalmente nele.
Uma das coisas que eu faço. Como é que eu vou saber se está certo? Uma das coisas. Vai.
E tem mais uma questão também. Eu trabalho com o público. Não gosto muito desse termo, mas é o que está em vigência ainda. Chama-se reabilitação. Então, eu trabalho com pessoas que perderam a visão recente. Então, uma situação ainda fica um pouco mais.
O pessoal da reabilitação que perdeu adulto tem um emocional bem frágil.
É mais tempo para ir se autoconfiando.
Agora. Sabe o que pesa muito para uma pessoa adulta também? Qualquer pessoa que é adquirido, é a pena que a família tem dele. E aí ele vai ter pena de si mesmo também, porque a família disse que ele é digno de pena. Ou porque ele tinha pena de cego antes também. Aí acontece muito essa questão da projeção. E se dentro de casa ele passa aquelas dificuldades todas de gente que não sabe lidar com cego e tal, a gente vai ter uma pessoa muito mais difícil de avançar, porque o peso emocional em cima dele é muito pesado por parte da família.
E a família vê como tragédia, né?
A família vê como tragédia e ele se sente culpado pelo sofrimento da família. Então o problema dele não é só a deficiência dele. É o que a deficiência dele causou de sofrimento nos parentes que estão dentro de casa. Então, ah, fulano está revoltado porque ficou cego. Não, ele está revoltado porque ele é o culpado do sofrimento da família. E aí a coisa muda completamente de figura.
Mas tem aquela questão, né? A nossa sociedade está muito acostumada a viver baseado em visão. E o que a gente percebe é que a cegueira ela é vista como a pior deficiência que existe.
Sim.
As pessoas não têm tanto medo de ficar numa cadeira de rodas quanto têm de ficar cego. É uma coisa horrível. É o medo de estar incapaz de julgar as coisas como se não ver te impedisse de julgar as coisas, sabe? É um medo de ser enganado, um medo de, sabe? Uma coisa muito complexa, realmente. E esse conceito intrínseco na nossa sociedade é muito complicado para a pessoa que nunca se viu naquela situação e, de repente, ela se vê naquela situação. E aí vem toda aquela questão, né? De se julgar daí para frente incapaz de fazer qualquer coisa. Por quê? Porque antes ele julgava que os cegos eram incapazes de fazer qualquer coisa. É um julgamento que ele já tinha.
É incrível, tem um caso. Fala.
Eu penso que assim, partindo de qualquer deficiência, não sei se a maior é a seguir, eu penso que nós estamos presos a um padrão de normalidade que é enxergar, andar, ouvir, e quem não estiver dentro, aí corresponde um problema.
É, e quem não estiver dentro é infeliz também, tá?
É infeliz, exato.
Ah, você quer voltar a enxergar, mas Deus quer você feliz. Para aí, feliz ou enxergando?
É a coisa do padrão estético, né, também.
Todo mundo fala assim, ah, você tem que fazer uma cirurgia, que você tem. E ele é irreversível, ele é de nascença. Ele fala assim, gente, eu sou cego, eu não sou infeliz. Eu sou muito feliz do jeito que eu sou. Eu adoro o que eu faço, porque ele está fazendo pedagogia. Eu adoro o que eu estou fazendo, eu vou ensinar para a pessoa. Se eu vou enxergar, eu vou ter que aprender tudo de novo. Vou passar um sufoco danado, me deixa.
Eu tenho baixa pressão. E eu falo, tem que pedir para Jesus fazer um milagre na sua vida.
Que milagre?
Então, o meu trabalho comigo e onde eu estou é para a gente não ficar preso a um padrão de normalidade que nos escraviza, limita, exclui. É isso que eu quero para mim.
Eu acho que uma das coisas que, para mim, pelo menos, é fundamental, eu como fisioterapeuta falando, porque eu estou quase terminando a minha faculdade, é mais ou menos o seguinte, como é que eu vou dizer para uma pessoa que está em reabilitação, fulano, você precisa conquistar a sua independência se eu não sou independente, sabe? É aquela coisa assim, ó, se eu não tenho capacidade de sentar numa cadeira de rodas e me deslocar pela cidade inteira, como é que eu posso convencer aquela pessoa de que ela precisa fazer isso? E aí vem aquela parte psicológica que a gente muitas vezes não aprende dentro da formação que a gente faz para trabalhar com pessoa com deficiência, que é o como lidar com a situação emocional que a gente vai encontrar.
É, você estava falando aqui sobre milagre, normalidade e tal, eu lembrei de uma historinha minha.
Oi? Aqui é o Antônio.
Fala, Antônio.
Falando assim das pessoas quando é um acidente, né, causa
uma deficiência,
uma cegueira, é ter pessoas que se prendem nisso aí. É, o meu caso não foi acidente, é o mesmo seu, é retinose pigmentar.
Uhum.
Né? Então assim, eu, meus 14 anos, eu deixei de estudar por conta, você estava bem na frente, não tinha como mais, né, escrever do quarto e tal. E aí eu me prendi naquilo ali, né? Eu achei que aquilo ali pra mim era o fim do mundo, né? E passou-se o tempo, aí já depois dos meus 30 anos, 33 anos, eu conheci um colega em Tucuruí, eu sou de Tucuruí, Pará. E aí, conversando com ele, ele falou,
você conheceu uma pessoa chamada Arilene Oliveira?
Arilene, isso, é muito amiga minha, ela.
Você sabe por onde ela anda?
Olha, ela saiu lá para...
Ela fez um curso de orientação e mobilidade online comigo, sim. E até os 38 anos de idade ela não andava sozinha.
Sim, sim.
E agora ela foi morar em Curitiba e vai lá na nossa casa visitar a gente na Serra Gaúcha semana que vem, sozinha.
Poxa,
e ainda jogam pedra no meu curso de orientação e mobilidade.
Que bom.
E ela com 38 anos foi andar sozinha só depois que fez o curso com a gente.
Sim. Aí eu conheci um rapaz de Curitiba, que ele é o presidente da Associação de Pessoas com Deficiência Visual. E através dele eu vi que cego estava sendo eu, né? Parado no tempo. Aí ele me incentivou a aprender o Braille, né? Depois eu conheci o DOSVOX. Então eu comecei do zero, porque eu tinha parado na quarta série do primário. Aí depois eu fui fazer o EJA, né? Terceira etapa, quarta etapa, aí já fiz. É, lá no Pará, no Instituto Federal do Pará, eu passei, estou encerrando agora, mês de novembro, manutenção e suporte de informática.
Bacana.
E já passei para o UFPA, para a engenharia da computação.
Bora.
Aí eu estava, né, sentado analisando, mas eu estava cego naquele tempo passado, né? Hoje não, eu estou enxergando as coisas, né? Outro horizonte.
É, aí isso encaixa com a historinha que eu ia contar. Quando eu era pequenininho, eu tinha meus 6 anos, 7 anos de idade. Meu pai, na época, antes dele mexer com informática e tal, ele ainda trabalhava para pagar os estudos dele e tal, ele trabalhava no supermercado de entregador. E aí, eu tinha retinose e estava perdendo a visão. Papai passou um ano juntando dinheiro para a gente vir a Uberaba na casa de Chico Xavier. Aí eu não estou nem entrando no mérito de religião nenhuma, mas na época Chico era vivo, era referência, e meu pai queria saber se Chico podia me ajudar em alguma coisa, porque na cabeça dele, o filho dele precisava enxergar. E acho que todo pai e mãe está certo de buscar todos os recursos, só não pode morar nisso a vida inteira, né? Tem que também cuidar de viver o dia de hoje, não só o dia de amanhã. E aí o papai chega comigo aqui na casa de Chico, a gente chega tipo 4 horas da manhã, fomos atendidos por Chico 5 horas da tarde. E Chico já estava velhinho, deitado na cama. Chico tinha glaucoma, inclusive, acho que ele morreu cego de glaucoma. E tá Chico conversando com a gente, como é que foi a viagem, o que ele estava achando da cidade, que o povo daqui era muito legal, que tinha pão de queijo, que não sei o quê. E tá papai, Chico, mas e meu filho? E tá Chico, mas o que tem seu filho? Ele é um menino bonito, não sei o quê. Chico, meu filho está ficando cego. Tá, e daí? Chico, passei um ano juntando dinheiro para vir aqui trazer meu filho, para poder chegar aqui sem me falar isso. Aí, Chico, para aí. Então você está aqui só interessado que eu faça alguma coisa para poder salvar a visão do seu filho? Você não pode fazer nada por ele. Ó, se você veio para cá por causa disso, você pode ir embora. Porque seu filho vai ser uma pessoa normal. Chico, como é que você... tem uns exames aqui que ano passado ele enxergava isso, agora ele enxerga a metade, ano que vem ele não vai estar enxergando nada. E você me disse que meu filho vai ser uma pessoa normal? Aí ele, você quer que eu te diga o quê? Se você veio por causa disso, então, se você não quer mais conversar comigo, pode ir embora, você é uma pessoa normal. E mandou a gente embora. Agora pergunto, Chico estava errado?
Só que
a gente só não entendia isso na época.
Só que seu pai não ouviu o que ele queria ouvir, né? Às vezes uhum. Ele
ouviu outro que... Se você está preocupado com seu filho, você pode ir embora, ele vai ser uma pessoa normal. Duro ouvir isso, né?
Ele falou assim, esse menino é um invado, ele não vai estudar.
Eu tenho filha de cega também.
Não tem o que fazer pra ele. O que vai ser desse menino? Vai ficar dependente a vida inteira? Eu falei, de jeito nenhum. Hoje tem isso em 94, 95. Eu falei, acho, larga você ignorante, porque meu ex-marido era bem chumbo com isso. Mas larga você ignorante, hoje tem estudo pra cego, cego lê, cego estudo, cego faz faculdade, cego é até doutor. Advogado.
Se bobear, vai chegar mais longe que pai e mãe.
Eu falei assim, você tá... Acha
acha.
Isso é uma mentira, eu não sei de onde você tirou isso. Então foi uma briga até os 18 anos de idade dele, fazendo tratamento, tentando levar ele pra lá e pra cá. E ele ainda falava que meu filho ia ser, né, pela deficiência, ia ser inválido, ia ser dependente. Hoje tá aí, ó.
Espera só passar mais um tempinho que você vai ver se seu filho vai chegar.
Pega independente, fazendo faculdade, anda, tá do lado também.
É, mas é assim, olha, cego, ele não se desenvolve também por conta própria. Se a pessoa coloca ele na corrente, igual a história do elefante, né, desde pequenininho, e deixa ele ali trancado, ele não tem muita forma de ir muito mais adiante. Se quem está do lado dele não acredita nele, mas não é só acreditar, é acreditar e buscar as soluções para o dia de hoje. Se a, ah, mas a medicina, não sei o que, ele pode voltar a enxergar. É hoje? Não. Então ele tem que ser feliz hoje. O que puder vir para melhorar a condição de alguém amanhã, ótimo. Mas o meu hoje não pode ficar vivendo sem recurso, sem autonomia, sem viver, por causa de que um dia pode ser que aconteça alguma coisa. Se a gente viver nisso, a gente vai viver infeliz o dia de hoje. A felicidade é o dia que conseguir resolver aquilo. E às vezes você morre e não aproveitou o seu dia de hoje. E quem já perdeu alguém na vida sabe o valor que tem aproveitar o dia de hoje.
Eu achei legal o que você falou agora, Mari, quando ela disse que bem válido, você colocou que é duro ouvir isso. Quando a gente acha que é duro ouvir isso, até é bom, não duro, é quando você acha que realmente a pessoa está falando a verdade. Porque aqui é a maioria das pessoas com deficiência, como tem a família como referencial, eu acredito que isso é verdade, porque a própria mãe falou, o próprio pai. Então, como essa pessoa é uma referência, e aí esse aluno chega para a gente trabalhar que isso não é verdade, você está discordando de um valor familiar, né, desse aluno, desse usuário, né?
Aham.
Dentro dessa questão que você colocou, como que eu, cego, professor de informática, vou corrigir a postura do aluno em relação ao teclado, à digitação?
Assim, cara, eu, professor cego, gostei muito dessa pergunta. Duas coisas. Aquela história lá da fala desligada.
Isso, exatamente.
Você, cego, não teria como controlar. Simples. Bota o fone de ouvido na sua orelha, para começo de conversa. Aí você está ouvindo, mas ele não. E outra coisa, uma das coisas que eu sempre faço é o seguinte, eu fico atrás do aluno e falo, e mesmo se o aluno for mulher, eu falo, olha, eu preciso pedir licença porque eu vou ter que colocar a minha mão sobre a sua mão. É, você é cego, Lucas,
sim,
né?
Sim, cego.
Vem cá, por favor. Aqui. Tem uma mesa na minha frente, tá? Entre eu e você tem uma mesa. Cadê você?
Tô aqui, tô chegando.
Aqui. Tem uns copos d'água assim na mesa, não bota muita mão em cima. Então, assim, ó, eu vou fazer com você pro pessoal ver. Ah, vira de frente pra lá.
Ah, tá.
Isso. Então, eu vou atrás do aluno e passo uma mão pelo lado do braço dele e encaixo a minha mão exatamente por cima da mão do aluno, no mesmo formato. E aí, eu vou, estando com um mínimo em cima do mínimo, uhum, anelar em cima do anelar, médio no médio, indicador no indicador e polegar no polegar, exatamente a minha mão encaixada em cima da dele, eu vou poder estar verificando qual o dedo que ele abaixou e qual foi a letra que ele fez. Se ele aperta, por exemplo, V, mas eu senti aqui na mão que ele desceu o dedo médio, uhum, ele já negligenciou a regra da tipografia. Uhum. E o fone de ouvido, no ouvido do professor. Que aí o professor cego, ele vai ter controle da situação. Respeito a colocação do Marcelo, do Benjamin, acho que também é válida. Acho que tudo que é rígido demais, gente, igual galho seco, quebra. Então, o que eu estou falando é a minha opinião, que vai, cada um vai adaptar conforme as possibilidades e o que julgar importante e coerente. Não quero ser dono da verdade aqui. Isso é só a minha prática, a minha opinião. Falando um pouquinho ainda sobre o DOSVOX, que o Antônio comentou sobre o estudo e tal. Para mim, o DOSVOX foi um ótimo aliado da minha graduação. Meu fundamental eu tinha feito ainda aos trancos e barrancos, como baixa visão. E depois, meu ensino médio foi no Braille. E todo mundo que aqui mexe com Braille na escola regular sabe o desastre que é. Você recebeu o material 3 meses depois que ele já foi dado. E na minha graduação, eu enchi a paciência, comprei um notebookzinho pequeno. Na época tinha de 10 polegadas, agora eu estou usando de 11. Porque não existe mais um de 10 que eu gostava tanto. Ah, não, cheguei a ter aquele de 7 da ASUS, não sei se alguém que teve. Depois veio aqueles Acer de 8 polegadas. Depois cresceram para 10 e agora o Treco está em 11. De 7, 8 polegadas era tão bonzinho. E aí eu comprei uma coisa que eu, Wagner, chamo de scanner portátil. Que é um scanner do tamanho de um notebook, mas é de página inteira. E aí eu botava um notebook de 8 e um scanner na mochila e ia para a faculdade. Chegava lá na Xerox, professora deixou alguma coisa? Tem tal coisa, me dá uma cópia. Ia para a minha sala de aula, botava o scanner do lado do meu notebook, escaneava aquela apostila de 5 ou 10 páginas em no máximo 5 minutos, e estava eu ali com o material que a professora ia dar no dia, no mesmo momento que todo mundo. Então eu nunca mais tive atraso de material. Wagner, Braille não presta? Não, Braille presta, só que atrasa. E eu não sou a favor de coisa que atrasa, eu sou a favor do que é mais rápido. Se nesse momento, para poder eu ler a caixa de remédio, é mais rápido eu passar o dedo no Braille do que escanear, eu vou ler a caixa de remédio em Braille. Mas se no meu material didático, o meu Braille leva 3 meses para poder chegar depois que ele já foi dado em sala de aula, e se eu posso ter a minha apostila em 5 minutos, se eu tiver o trabalho de aprender a escanear, passar na Xerox igual a todo mundo, pegar a Xerox, botar no meu scanner e escanear 5 minutos, eu só preciso chegar 5 minutos antes da aula começar, só isso. Eu vou estar com o material junto com todo mundo e não vou ser mais aquele aluno que vou ficar sempre sobrando porque eu estou sem material. E não tem coisa mais frustrante para um aluno cego do que ele estar sobrando na sala de aula fingindo que está incluído dessa maneira mentirosa que o governo sempre obrigou a gente a acreditar e trabalhar também. E por isso que a minha filha, desde os 6 anos, ela entrou com 6 anos na alfabetização Braille do Instituto de Cegos, mas a professora de lá, ela era somente uma professora cega que sabia Braille. O que não significa que ela saiba ensinar o Braille. É. E aí a minha filha, ela foi reprovada no final da alfabetização em Braille, porque ela não conseguiu aprender o Braille. Então ela vai ter que repetir a alfabetização. Sendo que nessa época, quando a minha filha tinha 6 anos, eu morava na Alemanha, eu estava estudando lá. E a minha filha teclava, na época existia uma coisa chamada MSN. E aí a minha filha teclava comigo na MSN todos os dias e trocava e-mail comigo todos os dias. E aí ela chegou no final do ano, ela foi reprovada, analfabeta, porque não sabia Braille. Eu parei. Como é que uma pessoa que escreve e-mails todos os dias, tecla no MSN todos os dias, é analfabeta? Então, dá licença. Peguei o notebook e botei na mão da menina, falei assim, ó, toma seu notebook, toma seu scanner, vamos embora para uma escola regular. E aí, nessa escola regular, ela está estudando com DOSVOX na sala de aula até hoje, que está no 8º ou 9º ano, que eu já esqueci. É que é tanto a 8ª série, 8º ano, 9ª série.
Mas aí, no caso, ela não sabe Braille?
Ela sabe. Só que, depois disso, eu deixei ela repetir a alfabetização em Braille mais 2 anos. Só que aí o Braille não teve mais tanta urgência. Então, ela aprendeu o Braille. Mas ela não depende só do Braille, ela acabou se adiantando muito mais com o DOSVOX na sala de aula. Inclusive tem um artigo meu muito legal sobre isso, que está na edição 49 da revista Benjamin Constant, inclusive acha na internet também, chamado DOSVOX na sala de aula do ensino regular. E botando DOSVOX, Wagner Maia, Benjamin Constant, vocês vão achar. Mas a revista tem tanto impressa quanto na página do IBC. 49. Da revista Benjamin Constant. Não é aquela revista Braille, não. É aquelas publicações científicas. Oi, fala.
Tem muito a ver. Não, mas é o seguinte. Foi até outro dia uma pessoa que estava comentando comigo que ela utilizava miçanga, tipo assim, pontinho de Braille, para identificar a cor das roupas. Você já viu alguma coisa nesse sentido, assim, e até onde que isso é prático? Você acha que é legal a gente passar isso até para outras pessoas?
Eu já vi vendendo na Feira Reatec desse ano. Foi até um stand de um pessoal amigo meu, que é uma ONG de São Paulo chamada Amigos para Valer, que eles fizeram uns retângulos de pano com, não sei se é bordado, não sei se é borrachado em Braille, escrito branco, preto, azul, vermelho, e a pessoa pega aquele paninho escrito em Braille e costura por dentro da blusa. Ficou bem legalzinho. Mas agora, tem uma coisa muito funcional hoje em dia, que se chama TapTapSee, que é um aplicativo para iPhone ou Android, que ele reconhece tudo que você quiser. Por exemplo, esses dias eu tinha 2 caixas no meu armário que eu queria. Camila falou, Wagner, vê pra mim qual é o molho 4 queijos, qual é o leite condensado, que as caixas são iguais. Tem bastante diferença na hora de botar no macarrão. Aí eu falei, parei que eu vou pegar o tap-tap sim. Botei a caixa em cima da mesa, fotografei com o telefone. E ele falou, molho de 4 queijos da mococa de 200ml.
Ah, que legal.
Nossa. É. E isso daí serve pra roupa. A gente bota, às vezes Camila tem 3 vestidos iguais. E aí ela quer saber qual é qual. Pendura no cabide, bota pendurado na porta do guarda-roupa, pega o iPhone ou o Android, vai na frente e fotografa. Aí ele fala, vestido vermelho de bolinhas pretas com gola V.
Que legal. E dinheiro também.
Dinheiro também. Só que o dinheiro tem um software mais rápido, que não precisa fotografar, é o Money Reader.
Qual é o nome desse...
O identificador de objetos, descritor de imagens é TAP, TAP, o TAP duas vezes, e depois TAP, SEE, que é o verbo ver no inglês.
TAP, TAP, SEE.
TAP, TAP, SEE.
Preço aproximado.
$5.
E aonde que é?
Na Play Store ou na App Store.
Isso é no Brasil, é
em
São Paulo?
Não, são lojas de aplicativos do Android ou do iPhone. Nos celulares. Isso roda em celular.
Tem que ser pra Android.
Tá, sim.
Isso. Igor, você me ouve?
Aí eu, o aplicativo é bastante.
Igor, você me ouve?
Wagner, Adelonite Canoas, eu trabalho no TAP e eu faço material guide enviado para os alunos e também as formações, capacitações para os professores e alunos.
Igor, você me ouve?
Então, cada aluno que eu cego, ele tem um notebook à disposição.
Igor, você me ouve?
Na sala de aula.
Uhum.
E ele recebeu orientação de como usar o DOSBox, como usar o MacTace. Só que eles, não acho que é preguiça, eles não levam para a sala de aula, não usam na sala de aula. O que acaba acontecendo? Os professores ditam os conteúdos, um colega escreve no caderno, eles vão lá fazer cópia no caderno do colega, entregam aquelas cópias com tudo errado no NAP e a gente tem que se virar para fazer. Daí passar para o Braille, para ele não ler no Braille. Então, assim, ó, o que a gente podia fazer para motivação, para eles usarem isso, de ter experiência, usar esse notebook, usar o DOSBox na sala de aula, do quinto ao nono ano.
Certo. Olha só. Para a pessoa usar alguma coisa, aquilo não pode ser uma obrigação, a primeira coisa. Pegar um exemplo muito fácil de entender para todo mundo, ninguém gosta de sexo por obrigação. Ou a gente está afim porque a gente gosta da pessoa, ou então é estupro. Então, mesma coisa é com o computador. A gente precisa fazer essa pessoa se apaixonar, procurar alguma coisa que faça ela se apaixonar por aquilo. Por exemplo... Eu gosto muito de quando eu estou fazendo digitação, antes de entrar em qualquer coisa de DOSVox, eu boto o cara numa coisa chamada PapoVox, que é o bate-papo do sistema DOSVox. E ali no PapoVox, não sou eu, professor, que vou cobrar do aluno que ele precisa digitar mais rápido. Se ele tardou 30 segundos para responder um oi, que seja, ou como vai, a outra pessoa que está lá do outro lado do bate-papo, vai escrever para ele, você não quer conversar comigo? Por que você não me responde? E aí, a cobrança não vem do professor. O professor é a melhor pessoa do mundo porque levou ele para ali para dentro. Mas a cobrança vem do outro. Então, o professor é o ídolo. E quem está cobrando é quem está lá dentro. E só que, se você coloca o seu aluno numa situação na qual ele ainda não tem condições de estar e ele vai passar constrangimento por causa daquela negligência nossa de professor, na hipótese de ter levado o aluno antes de eu ter dado todas as ferramentas. A gente vai transformar aquilo numa situação constrangedora e vai gerar um trauma. Então a gente precisa ter muito cuidado em garantir que a gente, antes de dar o desafio, a gente deu primeiro as ferramentas para aquela pessoa.
Ajuda os vós. Apoiamos em seu coração.